Olá, eu sou a Tati Barros e este é o podcast Solteira Profissional, um espaço para falarmos sobre as dores e delícias de viver em carreira solo. Te convido para sentar no tapete, abrir um vinho rosé e curtir uma boa conversa entre amigas sobre tudo que envolve esse tema. Vem ser meu date! Olá, bem-vindos ao Solteira Profissional! Hoje eu estou super bem acompanhada dela, que arrasou e muito na cobertura do Lollapalooza no Multishow, entregando carisma, jogo de cintura, looks bafos e muito afeto para o público do evento que entrevistava e para nós que estávamos em casa. Bem-vinda, Shan Ravelli!
Muito obrigada pelo convite, já me sinto bem-vinda, soube que tá calor aí em BH, tô no frio aqui de SP, gripada ainda, então vocês desculpem essa voz, mas vamos que o show não para, né?
Nem dá pra perceber. E também, né, imagino, depois de uma maratona que foi o Lola pegando chuva no meio da galera lá, como que a garganta aguenta? Não tem como.
É uma loucura, uma doideira. Quando me falaram que era pauleira, assim, eu não acreditei. Falei, ah, gente, não, né? Deve ser normal, tal, pauleira normal. Mas é uma maratona mesmo, uma delícia, maravilhoso, assim. Uma maratona danada, mas é aquelas maratona boa, sabe? Que a gente faz com muito amor.
Eu imagino, e arrasou muito. E eu assistindo, gritando, é minha próxima convidada, eu tô muito chique. E chama quem tá perdido neste mundo... Conta para eles quem é você na bio do Tinder.
Ai, eu amo! Eu na bio do Tinder sou Chanavelle, mulher preta, careca, mãe de dois, feminista, que aí a gente já espanta o quem nunca.
É o primeiro que tá lá na lista.
Não tive tempo de usar o Tinder, eu tô casada há 12 anos já, mas gostaria, adoraria, hoje. E sou criadora de conteúdo digital, sou apresentadora de TV, a minha plataforma digital é o Sou Vaidosa, Sou de Alma. A gente fala sobre apoio emocional, porque é a minha formação, eu sou terapeuta por formação. A gente fala sobre vida em família, essa família que é invisibilizada, família preta, que se ama e que existe e que está aí existindo, vivendo, comendo, viajando, se amando pelo mundo. E a gente fala sobre beleza, porque eu sou a vaidosa, eu adoro falar sobre beleza, maquiagem, cabelo, roupa. Sincera, adoro.
E além de tudo, ainda agora é dona de bar? É isso?
Sou empreendedora também, eu trabalho, eu e o meu esposo e sócio, ele meu sócio e eu sócia dele, a gente está agora embarcando aí nessa empreitada, que nasceu na pandemia, né, o 5025 ia ser um bar físico, estourou a pandemia, ele virou um bar de drinks engarrafados, que a gente entrega para todo o Brasil.
Eu achei sensacional essa ideia e já quero experimentar.
É maravilhoso, vamos lançar lote aí nessa semana, mas fiquem de olho, porque sempre tem lote lançando. E agora a gente vai ter o bar físico, aqui em São Caetano do Sul, a minha cidade, no ABC Paulista. E vamos lá, daqui a uns 2 meses, vamos agora entrar no Diário da Reforma, vocês podem acompanhar lá no Instagram, @5025, e daqui a pouco tá aí aberto para todo mundo vir aqui tomar bons drinks.
Gente, uma mulher mil em uma. Eu imagino, ainda mãe, meu Deus, como dá tempo para tudo, não sei.
É, não dá, né?
Não dá, né?
É abraçar, não dá, acho que é abraçar que não dá e tá tudo bem também.
Não tem Mulher Maravilha, né?
É uma das perguntas que eu mais recebo, esse como você dá conta, sabe, Tati? E a minha resposta é sempre essa, eu falo, gente, eu não dou, mas eu não dou porque ninguém dá.
Sim, é isso.
Eu não dou porque ninguém dá, eu vou fazendo tudo que eu quero fazer da melhor forma que eu puder e vamos se organizar para fazer tudo bem. E ter as nossas prioridades, né? A minha prioridade são as crianças e tudo que vem depois daí a gente vai agregando, trabalho, tudo que vem depois a gente vai agregando.
E a ideia de te chamar para esse episódio foi por causa de um post seu, que eu vi há algum tempo, falando sobre se acostumar a receber afeto. Eu achei muito legal esse post, que você dá dicas, né, de como receber afeto. E antes de chegar nessa parte das dicas em si, eu queria saber qual é e como foi a sua relação com o afeto desde a infância, assim. Isso é, foi uma questão familiar de receber, de dar afeto?
Então, eu tive a sorte de crescer numa família muito afetuosa, né? Então, o afeto, eu até brinco tudo, eu sempre falo que eu não tenho muitas histórias tristes para contar, assim, porque eu
ainda
cresci
bem.
Numa família com muito, muito, muito afeto. O que eu entendo que é algo atípico para uma família preta, de mãe preta, pai preto, irmã preta, mas a minha mãe é essa mulher que tem, faz muito bem a dicotomia entre a força e o afeto, assim. Então, ela sempre muito, muito forte, muito poderosa, muito trabalhando, sabe? De noite, eu lembro da minha mãe, trabalhava em casa ainda de noite, mas muito, muito afetuosa, sempre tinha uma palavra incrível para dar para a gente, o colo dela estava sempre pronto para receber a gente lá. Então, eu cresci em meio de muitos afetos, assim, de muito respeito a quem eu era, que também é uma forma de afeto, né? E depois também com a terapia, com a faculdade, eu sou musicoterapeuta por formação, né? E eu percebi que é uma grande questão, né? O afeto e como as pessoas recebem afeto e trabalham com afeto nessa sociedade, no mundo pós-contemporâneo, onde a gente vive. E resolvi me aprofundar nisso, estudar melhor. Sou especializada em comportamento, psicodiagnóstico, que eu gosto de lidar com pessoas normais, entre aspas, né? Que não tenham nenhum tipo de deficiência, assim. Eu gosto muito de lidar com esses comportamentos pós-contemporâneos e tudo. Então, a questão do afeto veio justamente daí, né? As meninas, a forma como elas falam comigo sobre afeto, a forma como elas lidam com o amor, a forma como a gente lida com as nossas crianças, com o mundo todo, né?
E fora do ambiente familiar também, o afeto nunca foi uma questão. E eu falo isso para você, enquanto uma mulher negra, você acabou de falar, né, do afeto nesse ambiente de uma família negra. Mas e quando você sai desse ambiente de proteção, vamos dizer assim?
Aí é crueldade, né? Aí é tiro, porrada e bomba.
Imagina.
Aí é tiro, porrada e bomba, e sempre foi, assim. Eu sou uma mulher preta retinta, para quem está aí assistindo. Então, eu fui criada aqui em São Caetano do Sul, que é uma cidade que tem uma imigração italiana muito forte, muito pesada. E eles acham, que até hoje eles acham que eles são europeus, assim. É uma cidade que na escola pública você não tem uma massa de crianças pretas, de pessoas pretas. Assim.
Nossa.
Não tem. Não tem. E eu cresci nesse contexto, estudando nesse contexto, vivendo nesse contexto. Então, assim, o afeto na escola, para mim, não existiu. Nem por amigos, eu sempre com muita dificuldade de fazer amigos, de criar laços fortes e profundos, sabe, com aquelas pessoas que estavam ali. E também dos professores, dos profissionais, que até hoje, né, não são preparados para lidar com as crianças pretas, não são preparados para lidar com pessoas pretas no ambiente escolar. E, então, assim, foi extremamente cruel, foi muito cruel, assim, mas como eu tinha essa base em casa e como eu tinha esse refúgio em casa, eu usava isso como escape mesmo, eu gostava de usar isso como escape mesmo.
E, Chan, como que você hoje, qual a idade dos seus filhos?
Eu tenho Jade com 10 e Rael com 7.
E qual que é a relação sua? Como que você tenta passar para eles em relação ao afeto dentro de casa e para o que eles vão enfrentar também na rua, que, né, baseado no que, nas suas experiências?
Sim, acho que a coisa mais importante para oferecer para crianças pretas, assim, que eu sempre passo para os meus, é que a gente precisa ter refúgios, né, Tati? A gente precisa encontrar refúgios. Mesmo nós, enquanto adulto, tal, acho que pessoas são pessoas independente do tamanho que a gente tenha. Então, a forma como a gente lida com afeto, muitas vezes é diferente, sim, mas porque a gente não é ensinado a isso, né? Ou porque é passado para a gente de uma outra forma. Mas a mesma coisa que as crianças precisam, a gente precisa também, né? Então, o refúgio é a coisa mais importante, assim, você ter lugares de afeto, você ter pessoas que sejam para você aquele canal, que você sabe que você pode ir ali, que você vai ter colo, que você sabe que você pode ir ali, você vai ter amizade. Então, ter a inteligência e ter esse ouvido para realmente encontrar esses lugares. Quando são nossos filhos, oferecermos e sermos esses lugares, né? Onde eles podem ir lá e procurar e encontrar o afeto que eles vão precisar para poder encarar o dia a dia. Eu sempre falo que o mundo lá fora já é muito, muito cruel, né, com eles. Então, aqui dentro de casa, eu vou mesmo, eu coloco no colo, eu vou, eu atendo. Não, ixi, eu não ligo, eu acho que eles vão aprender, sabe? Eles vão aprender. A vida vai endurecer, a gente não precisa se preocupar em endurecer os nossos filhos para eles encararem o mundo. A gente tem que se preocupar em oferecer afeto para poder deixar eles seguros, sabendo que eles podem ser quem eles são e podem se expressar.
É, o afeto não é fragilidade, né? O afeto é força.
Nunca foi e nunca será fragilidade. E por muito tempo a gente é ensinado dessa forma, né? Eu mesmo cresci pensando e aprendendo que o afeto e a sensibilidade é uma fraqueza, né? Até você entender que isso é uma força e o quanto isso é forte, e o quanto isso é potente e quanto isso te ajuda a galgar lugares, pessoas, espaços, é muito importante. É muito importante.
E tem uma questão, eu imagino, em relação a essa imagem e cobrança, eu acho até que existe em relação às mulheres negras, de que elas têm que ser fortes, né? Tem que ser a rocha e tal. É, como que também é se colocar nesse papel de eu posso ser frágil, eu posso querer um colo, eu posso me desabar também, eu não tenho que ser a fortaleza o tempo todo?
Eu acho que a primeira coisa de mais importante, mais desafiadora, é que a gente, como você falou, né, tem uma coisa que une todas nós, mulheres pretas, é que a gente cresce ouvindo, seja forte, seja forte, seja forte. E tem uma hora, Tati, que a gente acredita que a gente é mesmo, né? Isso é que é o mais complicado, porque você acredita que você é. E você acredita que você pode suportar a ponto de não se permitir ser frágil, a ponto de não se permitir chorar e de não respeitar suas próprias fraquezas. E aí é que está o nosso primeiro processo, né? Se humanizar a ponto de receber e de abraçar essa fragilidade. Não como fraqueza, mas como vulnerabilidade que todo mundo tem e que vai te fazer humano também. Porque a gente é tão desumanizado, a gente já foi tão desumanizado historicamente, que para a gente é um processo, sabe? Se humanizar em diversas formas, pelo afeto, pela vulnerabilidade e por essa fragilidade mesmo, que a gente demora para abraçar, né? A gente não é meiga, a gente nunca foi meiga, a gente não é lida dessa forma, né? E uma mulher preta meiga é a coisa mais linda do mundo, porque eu sei que aquela meiguice dela não veio de graça, que veio guerreada, para começar com uma guerra para ela mesma, assim, porque ela precisa teimar naquela meiguice.
Lindo isso.
Ela não vai vir de graça, ela não vai vir ganhada, né? Então, é algo que eu valorizo muito, assim, e respeito muito também. A gente demora para respeitar a nossa docilidade, né? Eu me lembro que meus pais me acordavam todo ano no dia do aniversário e eles falavam que a gente era feito de amor. Sempre, sempre, todo ano, todo ano.
Lindo!
Quando eu consegui entronizar a profundidade disso, sabe? De entender que é um amor que não vem de hoje, que é um amor ancestral, sabe? Que é um amor que vem muito antes deles, que é um amor que finalmente a gente pode receber e viver isso de forma íntegra. É muito bonito quando a gente consegue entender que a gente é feito de amor. E é um amor que vem muito antes de nós, né? E como é que você vai honrar esse amor? Como é que você vai viver esse amor?
Sim, aí, que lindo. Quando você atende meninas negras, esse é um ponto que é abordado?
Então, eu não tive esse prazer de atender meninas negras nesse contexto, porque eu trabalhei com terapia na área social, menina. Então, eu atendi pessoas afastadas do convívio familiar, trabalhei quase 10 anos com meninas que sofreram abuso sexual.
Então, nossa! É um buraco
é
muito mais profundo.
Negócio sossegado, assim. E a gente voltando nessa coisa da força, é um bagulho tão louco que, olha, a gente tem um histórico, né, na minha família de gravidezes, de gestações e de partos muito tranquilos, assim. E o meu não foi diferente, tanto que 15 dias depois de eu parir a minha filha, eu já me senti pronta para voltar para esse trabalho.
Nossa! No puerpério!
No puerpério, menina. Olha o que, que a gente faz. Olha o que, que a gente faz, porque a gente acredita nessa força. Olha esse babado.
É por não se permitir ficar deitada e ser cuidada
não,
também.
Não, jamais, jamais. Eu pegava minha filha, colocava no carro com 15 dias de vida, ia dirigindo uns 40 minutos de carro, chegava lá no abrigo, a minha filha ficava no berçário com os outros bebês que iam ser entregues para adoção, e eu ia lá para a sala receber as mulheres. Mas assim, o puerpério, ele é uma coisa, né, que você não está só fisicamente aberto e vulnerável, você está emocionalmente, espiritualmente, energeticamente aberto e vulnerável. E foi exatamente nesse tempo que chegou para mim o relato mais violento que eu ouvi depois de quase 10 anos trabalhando com abuso sexual.
Que timing!
Era uma criança de 5 anos que eu lembrava da criança, porque eu a conheci ainda grávida de Jade. Foi uma criança até que eu fiz muita questão de receber antes dela ser encaminhada para o hospital, porque foi muito violento mesmo o abuso, assim, deslocou a bacia da menina, então ela teve que ficar internada, foi horrível. E aí depois eu recebi ela lá no abrigo, uns meses depois, tal, retornando. E ela lembrava de todos os detalhes, tudo, 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 tudo. E ela foi relatando, tal. E aí eu ouvi a criança numa sala, né, com o vidro one way, e do outro lado ficavam os advogados, os promotores, enfim. O máximo de informações que a gente pudesse colher ali naquela brincadeira, melhor, melhor seria. E ela lembrava de absolutamente tudo, assim. Eu saí da sala completamente transtornada, eu não lembrava mais, eu não lembro como eu cheguei em casa aquele dia, eu não lembro qual foi o processo que eu cheguei em casa, as pessoas falavam comigo, a voz chegava longe e tudo. E depois, para eu voltar para lá, para o abrigo, o que, que aconteceu, menina? Eu tentei voltar 2 dias depois, fiquei 2 dias em casa, depois eu tentei voltar e eu não consegui dirigir. Eu ia para lá encaminhando, minha mão começava a tremer, começava a suar, minha vista ficava turva, eu precisava parar o carro e pedir.
Foi uma crise do pânico.
E a criança lá, eu desenvolvi um evento de pânico, sim. Desenvolvi um evento de pânico que me tirou da profissão que eu gostava tanto. Então, a gente não respeitar, né, o nosso tempo é muito complicado e é muito perigoso. A gente ter certeza que a gente é forte e não respeitar essa fragilidade que mora em nós, né? Não respeitar o nosso tempo de descanso, não respeitar. Aí vem um monte de coisas, né? Porque quando a gente fala de afeto, a gente fala desse auto-amor também.
Sim.
Né? E faz parte desse processo de auto-amor a gente respeitar os nossos tempos, os nossos cansaços, os nossos descansos, a nossa ciclicidade nos períodos menstruais, que você tá lá arrebentada e vai trabalhar do mesmo jeito. Então, é tudo isso, né? Esse respeito ao nosso tempo e a quem nós somos também.
Você acha que tem a ver também com o fato de que você já trabalhava em um ambiente com tanta história pesada, com, enfim, para dizer o mínimo, que você falava de não se permitir também ser frágil e ficar mal sabendo que naquele lugar de, nossa, tem gente sofrendo tanto de verdade, eu não posso, de verdade, bem entre aspas. Eu vou ficar aqui, tipo, eu tive um filho, né? Aquela coisa meio, ai, que é isso? Vamos, né? Vamos seguir.
Sim, a gente está sempre nesse contexto, né, Tati? De comparar a nossa dor com a que a do outro sente, essa coisa de competir com dores, né, que faz parte desse contexto pós-contemporâneo, né, de sociedade bélica, narcisista, machista, racista que a gente vive, nessas competições de sofrimento. Então, eu não posso me permitir sofrer porque o outro está sofrendo muito mais do que eu, assim. Quem trabalha em área social tem muito isso, né? De não se permitir, de sempre achar que está sofrendo menos ou que pode aguentar um pouco mais porque o sofrimento do outro é maior.
Eu tive
E aí, a gente está vendo.
isso. Eu tive isso no início da pandemia, que, né, a gente estava naquela coisa muito incerta ainda nos primeiros meses, e eu comecei a ficar muito mal. E eu tive a brilhante ideia, só que não, de começar a ler histórias, livros de histórias reais muito pesadas, para me levar para uma realidade e me colocar que eu disse, olha, tem coisa muito pior vivendo. E aí foi quando eu comecei a mergulhar no genocídio de Ruanda. comecei a ler da vida das mulheres no Afeganistão e tal. Até que tive crise de ansiedade, a pior dos últimos tempos, por causa disso. Porque eu queria falar assim, oh, você não tem que ficar sofrendo, olha como que você tem uma vida boa e tal. Aí eu percebi...
Não tem gente muito pior, né? Vai, levanta a cabeça, bota um cropped e reage, né? Tem gente muito pior que você.
Não, e aí, aí eu falei, acho que esse não é o caminho, acho que eu piorei minha cabecinha, que já não tava muito boa.
Talvez não, né? Talvez é na hora da gente dar uma paradinha e cuidar do que a gente sente, né? E quando a gente fala em cuidar do que a gente sente, é cuidar do que a gente assiste, das pessoas que convivem conosco, das reportagens que a gente lê, das brigas que a gente se envolve. E tudo isso, né? Tem coisas que são pra gente. A gente teve uma vez, estava numa mesa e a gente começou, quando você está numa mesa tal, assim, falando sobre racismo e tal, é normal vir muita raiva, né, com esses assuntos e tal. E a raiva é super legítima, eu adoro, acho necessária. Sou filha de um pai ariano, né? Quem sou eu?
A explosão está presente.
E eu sei o quanto isso move, sabe? Eu sei o quanto essa força ariana, assim, essa raiva dessa coisa de vamos fazer! Foi importante para movimentar um monte de coisas na minha vida.
Acumular é muito ruim também, né? Porque aí você explode na hora errada e compra, às vezes, uma gotinha.
Muito, você precisa. Mas o que eu me preocupo é o que a gente faz depois disso. O que a gente faz depois da raiva? Ou como que a gente lida com ela, né? Porque a raiva pela raiva, o que ela constrói? Né? Então, no que a gente vai transmutar essa raiva? O que a nossa raiva vai se transmutar? O que ela vai virar? Ela vai virar ação? Ela vai virar tristeza? Ela vai virar ansiedade? O que ela vai virar? No que você vai transpor essa raiva? O que você vai transformar ela, né? Então, é muito parte da gente também entender o que a gente vai fazer com tudo isso que a gente está sentindo. E como que a gente vai organizar essas coisas que a gente está sentindo. E não é processo fácil.
Sim, não é.
Não é um processo fácil. Se eu soubesse, estaria ótimo, eu estaria aqui não recebendo.
Então, mas aí eu acho que é aí que começa, é isso que você falou do afeto, né? Começar por nós mesmos, a gente se permitir dar esse afeto para nós mesmos, né? E aí, a partir daí, começar a entender como receber do outro.
Sim, já diria o sábio Itan, né? Depois a gente começa a estudar e a se envolver com coisas de candomblé também, entender isso mais. Eu tenho a honra de ter muitos amigos que são sacerdotes de candomblé e eu nunca esqueço que um deles, a gente ficou muito tempo conversando sobre aquele Itan que diz que Oxum lava suas joias antes de lavar seus filhos.
O que que significa?
A gente ficou por horas conversando sobre o quanto isso não é egoísmo, o quanto ela lavar as joias antes de lavar os filhos, é esse cuidado que você tem que ter com você mesmo antes de cuidar do outro, né? Até por uma questão de presença, né? Pô, meus filhos são criaturas incríveis, eles são seres humanos maravilhosos. O mínimo que eles merecem é uma mãe completa quando eles precisarem.
Sim.
Completa e presente, sabe? E eu só vou conseguir ser essa mãe se eu tiver descansada, se eu tiver uma ótima noite de sono, se eu tiver com meu skincare em dia, se eu tiver com o meu banho tomado, se eu estiver feliz. Senão eu vou ser pela metade,
Sim.
sabe? Pô, eu trabalho com uma coisa incrível, eu amo meu trabalho, eu amo ser apresentadora, eu amo estar na internet conversando com as pessoas, mas eu só vou conseguir fazer isso muito bem se eu tiver aquela 1 hora de meditação por dia. Se eu não tiver isso, eu não vou conseguir desempenhar o melhor que eu posso. E essas pessoas que estão lá, que estão me acompanhando na internet, essas pessoas me pagam para eu ser a melhor pessoa que eu puder. Então, acho até isso, né? A gente pode questionar até quando o teu trabalho está te pagando para você ser a melhor pessoa que você pode ser. Então, o que que você precisa para ser essa melhor pessoa? Se ficar caro para esse trabalho, sinal de que você precisa mudar de trabalho. Você não está
Sim.
pagando para você ser a melhor pessoa que você pode. Você precisa estar no teu auge, né? Seja lá para o que for que você pode fazer. Então, acho que esse Oxum lavar primeiro as joias antes de lavar os filhos vem falar para a gente isso de um jeito muito, muito sábio, sabe? Para que a gente possa ter esse olhar de cuidado para a gente mesmo antes de qualquer coisa. antes de qualquer coisa, esse olhar de cuidado e de afeto conosco.
Isso me lembrou muito. É, essa semana eu tava até lembrando disso, assim, eu tava pensando, ai, quais são as lições que meus pais mais me ensinaram ao longo, né, da minha vida. E eu lembrei de uma dinâmica que teve numa reunião de pais na escola, eu devia ter uns 7 anos e eu nunca esqueci disso. Eu não estava presente na reunião só dos pais, mas minha mãe chegou em casa contando que a diretora, sei lá, da escola, foi perguntando para cada uma das mães quem era a pessoa mais importante da sua vida. Cada hora uma respondia em voz alta e depois abria uma caixa com a resposta. Todas falavam, meu filho, minha filha, não sei o quê. Aí minha mãe, na vez dela, falou, eu. Todo mundo olhou pra ela, assim. E a hora que ela abriu a caixa, o que estava dentro da caixa era um espelho.
Olha!
E aí ela falou, é óbvio, eu preciso me amar primeiro para amar o outro, não importa se é meu filho, o que que é. E isso ficou na minha cabeça, eu acho que eu demorei algum tempo para entender, né? Falei assim, pô, minha mãe é a única que não falou que são as filhas que é mais importante? Poxa! Mas ali ficou uma lição para mim muito importante, que você tem que se amar primeiro antes de qualquer coisa, para você amar o outro, você tem que se amar.
Sim, porque senão você vai estar de menos. Você vai estar pela metade, você não vai estar por completo, né? E quando a gente fala de amor, de amar, de cuidado, seja lá por que for, a gente está falando de presença também, né? E aí, até onde você está presente? Até onde você está inteira? Até onde você consegue estar por completo? Se você está pensando nas coisas, você está... Não, tem um tempo para cada coisa, tem um foco para cada momento, né? Tem ali aquele foco, aquele momento para cada uma das coisas. E sua mãe maravilhosa, é isso. É isso.
É tudo.
Mas é um processo, não é algo fácil, né?
Não é algo fácil. Não é e tem o julgamento também, né?
Total, total, sabe? O que eu mais admiro é isso, porque você tem a cobrança social aí no meio, né? Você tem aí um mundo dizendo que não, que você tem uma cultura cristã na qual eu também fui criado, na qual eu também faço parte ainda, de você, sabe, não poder colocar os outros, imagina, você tem que colocar os outros antes de você.
Tem a frase, né, que outros, é mãe é ser padecer, por que que mãe tem que ser padecer, né?
Não, mas tem que ser padecendo um paraíso. Paraíso que até agora a gente não acha, né? A gente queria saber onde está o paraíso da Inter, né?
E também você conseguir explicar para os seus filhos desde pequeno. A minha mãe, ela parou de trabalhar quando eu nasci. Mas no seu caso, né, trabalhar fora de casa, porque em casa sempre trabalhou, ó, e muito. Mas se dedicou 110% pra gente, enfim.
E trabalhou todo mundo, pode ter certeza.
É, nossa, e como ela vestiu mesmo a camisa dessa profissão de mãe e de dona de casa. Mas no seu caso de sair para trabalhar fora, eu achei a história também de explicar desde sempre para os seus filhos, tipo, olha, a mamãe trabalha porque ela gosta, não só porque é por causa de dinheiro, né? Porque precisa e tal. Não, porque é importante também, né?
Muito, muito. Eu tenho essa sorte, né? E tive essa sorte também de conseguir, depois desse processo todo aí que eu tive que sair dessa minha profissão, o meu trabalho era exclusivamente em casa também, cuidando das crianças em home office. E, eventualmente, eu precisava sair para poder visitar alguns clientes, algumas coisas, mas era basicamente em casa. Agora também, né? Eu trabalho em casa, preciso sair, fazer um evento, fazer não sei o que e tal. Mas, assim, via de regra, o meu escritório é aqui. A minha base de trabalho é a minha casa. Mas quando eu preciso sair também, muitas vezes, como agora em Lollapalooza, eu preciso ficar 4 dias fora. Né? Não é todo dia que dá para ligar, não é todo horário que dá para ligar. Então, é um outro processo também a gente entender e passar isso para eles, né? Que todo mundo tem sonhos e que todo mundo precisa realizar os sonhos. Além de prover, além da subsistência, que é o que a gente é muito acostumado, né? A crescer ouvindo até, ah, a mãe vai trabalhar para poder botar comida aqui, para poder dar as coisas para você. Também, né? É necessária a subsistência, mas a gente também tem sonhos. A gente também está realizando os nossos sonhos. E todo mundo tem que estar realizando sonhos, né? A gente é uma família e o nosso trabalho é cuidar para que todo mundo realize seus sonhos, né? Então, do mesmo jeito que eles têm que se manter bacanas com o papai, cuidar da casa para poder realizar os meus sonhos, eu vou estar trabalhando para que eles possam fazer o que quiserem para poder realizar os deles. né? E por aí vai, ter essa noção, né? De que todo mundo está trabalhando aqui para todo mundo ficar feliz, realizar seus sonhos e maravilha.
Tá tudo certo. E eu já eu tive um pouco de resistência de tocar nesse assunto, porque. Bom, primeiro deixa eu te fazer a introdução, né? Que é o termo que acho que cada, né, nos últimos tempos foi discutido mais, que é o da solidão da mulher negra. Eu já tinha pensado em colocar essa pauta no podcast, e aí uma vez eu li, na verdade, a Jamile Godoy, uma podcaster, que ela até já participou aqui do Solteira, falando que ela estava recusando todos os convites para falar sobre esse assunto, porque ela acha que não leva a lugar nenhum essa discussão. Só fica falando, falando e não muda nada. Como essa discussão de afeto está muito, né, presente na sua vida e é algo que você fala, eu queria muito saber a sua visão sobre isso.
Eu não tenho muito problema de falar sobre isso, porque eu acho que falar alivia muito as dores emocionais, né? E à medida que a gente fala e conversa sobre isso... Eu entendo super a Jamile, porque a gente tá meio de saco cheio também. Às vezes faz muito tempo que ela tá falando, como eu faz muito tempo que eu tô falando. Eu tô na internet desde 2013. Um dos primeiros vídeos do meu canal é sobre solidão da mulher negra. Então a gente tá falando sobre isso há muito tempo. Mas a gente não pode esquecer que tem gente que tá chegando agora, né? E que tá enxergando isso agora. E que a vida muda, as coisas mudam. E que a gente muda a visão sobre esse assunto. E que as outras pessoas podem mudar também, e que é necessário a gente ter essa troca, né? Demorou tanto para a gente ter essa fala, né? É bom falar, é bom ter voz. E é bom falar do que a gente quiser e ter essa liberdade também de não falar o que a gente não quiser.
Sim.
É maravilhoso.
Eu falei que isso é né, uma pauta recente, e aí eu, né? Olha o lugar da mulher branca, porque sim, eu estou falando enquanto a mulher branca que está ouvindo e recebendo essa informação. Então, sim. A pauta faz parte da vivência de vocês, mulheres negras. A discussão, eu acho que agora chegou para nós, mulheres brancas, ouvirmos e falar, poxa, de fato, cadê o cara branco namorando a mulher negra, né? Ou só tá pegando, cadê as nossas amigas negras num ambiente branco? Enfim, tudo isso. Então, quando eu falo, você falou do vídeo de 2013, mas essa discussão também faz parte do seu universo desde que você nasceu, né?
Sempre fez muito, porque a gente cresce vendo isso, né? E ouvindo isso e entendendo isso através de milhares de mensagens, que eu digo mensagens ponto, nem mensagem subliminar, porque eu acho que elas são bem diretas, mensagem da mídia em geral, de que o amor não é para você, né? Que o afeto, que o carinho não é para você, assim. A minha mãe e meu pai têm um casamento super frustrado, assim. Meu pai era muito puto, sempre foi muito puto. E desde a forma como ela lidava com o afeto, como a minha avó lidava com afeto, isso já é passado pra gente, né? Até as milhares de princesas aí que nunca são pretas, sim, até a mulher preta que você nunca vê numa novela, num relacionamento saudável, você nunca pega numa série, assim, aquelas comediazinhas românticas super clichê da adolescência, mas que nunca tem uma mulher preta.
No máximo ela é amiga,
afeto,
né?
De amor protagonizando. No máximo ela é amiga que tem um namorado que você não sabe muito da história, mas assim. E não é algo só no âmbito romântico, sabe, Tati? Não é algo só no âmbito romântico. A solidão, ela é presente em muitos lugares. Na área, no trabalho mesmo. É difícil enxergar intelectualidade, produtividade, competência numa mulher preta, sabe? Eu estive no reality show agora em 2019, né? Foi 2019, foi no Aprendiz. E eu era a única pessoa preta da edição, a única pessoa preta. E eu pensei que não ia ser mais problema pela maturidade, por tudo. Falei, não, gente, não vai ser como se eu tivesse 15 anos, né? Vai ser diferente agora, é outro lugar. E não era. Tanto emocionalmente para mim, passando tempo e tal, é por conta das condições, né? Porque eu tava sozinha, sem meu celular, sem contato nenhum com aquilo que com as pessoas que eu amo, com as pessoas que me
com
amam.
Seu refúgio, né?
Sem refúgio nenhum e só com pessoas pretas, assim, então, só com pessoas brancas. Então é aquela coisa de você ter que gritar para ser ouvida, de você não ter essas pessoas respeitando a sua intelectualidade, a sua inteligência, as coisas que você fala, e ao mesmo tempo aqui copiando tudo que você está falando, sabe? Copiando todas as suas ideias, copiando tudo que você diz. Então, é muitos lugares, sabe? Eu na adolescência mesmo, eu pensava muito pouco nisso ali, com uns 12, 13, 14 anos. Eu não queria namorar, mas eu queria amigos. E eu não tinha amigos na escola. Eu passava intervalos e intervalos sozinha. E não é uma história que é minha. É uma história que é muito mais comum do que a gente imagina. Depois, quando você vai conversar com outras mulheres pretas, isso é um lugar muito comum, da solidão, sabe? Não só no âmbito romântico, porque existem muitas outras formas de amor, muitas outras formas de afeto, e todas elas excluem as mulheres pretas. Todas as formas de amor excluem as mulheres pretas. Então, é algo muito forte. E eu acho que é importante ser dito, até para a gente poder trabalhar isso em nós, sabe? Para a gente poder falar, ele alivia, sim, muitas das dores emocionais. Entender que não é uma questão sua, entender que não é um problema meu. Eu acho que essa é uma grande preocupação que eu tenho com o Jade, por exemplo, com meus filhos, perceberem que o racismo não é uma questão com eles. Porque eu sentia muito que era comigo.
Mas alivia?
Oi?
Alivia pensar que o problema não é você? É um conforto mesmo? Porque, poxa, tá nele, né?
Eu acho que para mim seria, porque até por você não se ver sozinho, sabe? Eu sempre, a minha família sempre teve, assim, essa coisa da identidade muito forte, falar pra gente sobre negritude e muito pouco sobre racismo. A gente não tinha esse contexto racial. Então, quando eu ouvia algum insulto, quando alguém me tratava mal, quando eu sofria algum tipo de agressão, eu pensava que o problema era eu. Eu tinha certeza que o problema era eu, era comigo, Alexandra. E demorou muitos anos para eu entender que outras mulheres também passavam por isso, outras pessoas passavam por isso, e perceber que não era eu, era é uma questão social,
é
um problema
estrutura.
Social. É uma estrutura que está ali trabalhando para que essa opressão seja perpetuada, né? Então, assim, eu acredito que para mim ajudaria muito. Eu iria começar a procurar desde muito mais cedo lugares que me acolhessem, que acolhessem a minha estética, que acolhessem quem eu sou, onde eu pudesse encontrar os meus, onde eu pudesse encontrar mais pessoas pretas para a gente poder conversar, trocar uma ideia, trocar afeto, porque isso faz toda a diferença.
E como você se enxerga você na Jade hoje? No contexto que ela está inserida, questão do afeto que ela recebe, das referências que ela tem, da representatividade. Vê a luz?
A gente sempre vê a luz nas crianças, né? Eles são muito melhores que a gente, assim. Eu falo que a única coisa boa da maternidade são as crianças, que eles são sensacionais. O resto é uma merda, mas as crianças são incríveis, eles são sensacionais, são a melhor coisa do mundo.
Vai, calma, eu não tô falando da Jade, eu tô falando do mundo com a Jade, se tá endurecendo.
Ela passa por coisas bem complicadas, ela já passou por situações bem complicadas, assim, mas ela tem um jeito de lidar com as coisas, que acho que é até muito dela mesma, né? Ela prefere ficar sozinha do que ser maltratada dentro de um círculo. Ela prefere ficar sozinha a tentar se adequar a pessoas que não equivalem àquilo que ela enxerga, aquela visão de amigo que ela tem, sabe?
Mas aí é a solidão de alguma outra forma se apresentando também, né?
Com certeza. E ela tenta ser a melhor amiga que ela puder, assim, para as outras pessoas. E com uma liberdade de falar comigo e de expor isso, embora ela seja uma conchinha, ela seja uma criança muito introspectiva, muito na dela, como eu era, mas eu me fechava muito e não conversava, assim. E ela conversa, ela tem essa liberdade de virar e de falar comigo e de contar o que aconteceu com as amigas, por que ela tá triste, por que ela tá feliz, quais são as amigas que ela escolhe, por que ela escolhe, por que ela acha a pessoa legal pra caramba. E isso eu acho muito importante, sabe? Eles terem a gente como esse chão, né? Eles poderem ter esse chão, poderem ter esse colo, porque como que o mundo vai ser aí fora? Eu acho que as coisas estão mudando de um jeito muito lento ainda, pro meu gosto.
Isso que eu queria saber.
Muito lento, muito lento. Tá, o pessoal fala, ah, porque tá mudando, porque tá diferente, tá? Mas, gente, eu sou mãe de duas crianças, eu quero velocidade. Eu quero
Entendi.
negócio mais rápido, sabe? A gente tem aí Luiz e Gustavo agora, dois meninos pretos, presos injustamente, que já estão há um mês na cadeia, alvará de soltura hoje para os dois. Dois
Oi.
garotos que sabem, mal sabem dirigir, um deles não dirige, foram acusados de roubar um carro porque eles estavam sentados na frente de um bar, com o pai deles dentro do bar esperando. Sabe, é algo tão absurdo assim. Você vê ainda o afeto sendo questionado, sabe, por uma mulher preta. Você viu agora no Oscar aí um homem preto tendo que pedir mil desculpas porque ele foi defender a mulher dele, assim. Então, é um lugar que ainda não nos cabe, de um jeito que eu acho essa mudança muito lenta. Minha filha tem 10 anos, sabe?
No
Daqui a
Big
pouco ela.
Brother também isso está muito presente em duas situações que eu lembro, assim, da Natália, não sei se você assiste, mas teve uma situação da Natália chorando no momento em que ela vê que o cara branco escolheu a outra menina branca, então assim, e o povo, nossa, mas, né, aí vem aquele, nossa, mas que drama e tal, e
Ai,
aí
chorando por causa de macho, né?
é, e não vê que ali todo um histórico de exclusão, né? Ainda mais que ela tem vitiligo e tal. E uma outra fala, eu até a gente falou sobre isso aqui num episódio que eu entrevistei a Lia Soares. Ela é uma jornalista trans e negra, maravilhosa. O episódio é lindo com a Lia. E a gente comenta de uma cena que quando o Gustavo chega na casa de vidro, lindo, tal, e tá no banheiro a Lia, a Lina, a Jessi e a Natália, falando, nossa, ele é muito gato, não sei o quê. Mas a gente já sabe que ele não vai querer nada com a gente. São as três mulheres negras da casa já sentindo que elas não são o perfil do cara ali, do heterotop. Então, acho que
Sim, a gente já cresce entendendo que aquele padrão não é pra gente, né? Não é pra gente. E não, esse lugar do afeto não é um lugar que nos cabe, né? E eu acho muito interessante ainda em ter essas três mulheres lá no meio. É isso que a gente estava falando, sabe, sobre você encontrar essa comunidade, se você poder conversar. Porque se não tivessem as três lá ainda, ia ser uma mulher preta calada e pensando tudo isso. E sofrendo tudo isso, e guardando tudo isso, e silenciando, porque ela não ia ter alguém que compreendesse profundamente quando ela fala sobre isso, sabe? E é sobre cultura mesmo, é sobre quem a gente é, né? Infelizmente, é sobre quem a gente é e as vivências que a gente passa.
é pesado, né? E é muito cruel, porque é isso, o tempo todo essa dor é invalidada, né? Pelo outro. Então, assim, eu acho que não existe empatia nesse caso, né? Não tem. É, eu acho que por mais que, por exemplo, eu que tento ao máximo ser uma pessoa empática e entender, né, todas essas vivências fora da minha bolha, mas uma situação dessa é algo que eu nunca vou entender. Então, acho que eu entendo isso que você fala agora de entender que o problema não é seu e ter essa rede que fala, olha, nós estamos juntos.
Sim. É algo que, embora inclusive o debate esteja se ampliando aí, que você já tem muitos homens pretos falando sobre isso e se cobrando socialmente, sabe, sobre isso, sobre amar, proteger, entender os seus gostos para relacionamento, inclusive, como sociais e construídos para poder estar junto dessas mulheres pretas aí. Você tem ainda uma gama de homens pretos que não estão nem aí, né? Que não estão nem aí, que ainda estão nessa de, ah, o amor é o amor e pronto, sabe? E não encarando isso como algo social, como algo aprendido, que tem que ser pensado, que tem que ser lido assim. E homens que é muito comum ainda, infelizmente, o cara tá lá e a preta do lado dele, quando ele cresce e melhora de vida, vai lá e larga a preta e pega uma branca. E não é um, dois, assim. É uma história muito, muito comum ainda. Hoje menos, porque tem os homens que já estão repensando isso, mas é aquela bolha, né, que está repensando tudo isso, que está conversando sobre isso. E não é todos eles, não são todos eles, né? A gente está num outro lugar, a gente está num outro espaço e não adianta. Vai demorar bastante ainda para a gente poder mudar isso.
Você acha que não é essa geração da Jade ainda? Fica para os filhos ou netos da Jade?
Eu acho que não é ainda, se a gente for pensar em algo mais genérico, acho que está bem longe ainda. A gente vai ver sim mudanças, a gente vai enxergar mudanças até para pôr essa conta, né, de já crescer buscando outros lugares, buscando outras vivências. Ainda é um desafio para mim, assim, pessoalmente, enquanto família também, a gente se deslocar. Eu ainda moro aqui em São Caetano do Sul, essa cidadezinha, felicizada, maravilhosa, né? Para vocês. E ainda é um desafio até pelo tempo, sabe, que a gente tem com essa vida corrida, tá, de levar eles para poder conviver mais com crianças pretas, tudo. E é um desafio para muitas mães pretas, e que a gente fala muito sobre isso. O quanto é desafiador para a gente ainda encontrar espaços em que essas crianças possam conviver, viver juntas e tudo. E é muito prazeroso os momentos que isso acontece. É muito legal proporcionar isso para eles. Gostaria de fazer mais. Porque eu entendo o quanto isso é saudável, o quanto isso é necessário, sabe? Mas eu estou confiando que essa geração já vai ter o nosso caminho, sabe? Já vai ter mães e pais que já tenham essas informações para poder mostrar para eles os caminhos das pedras. Mostrar para eles, ó, meu filho, não é, a questão não é com você, não, viu? Não é você que é feia, não, meu amor. Vem aqui e vamos naquele rolezinho ali que você vai ver só o que que acontece. Sabe? Não é você que não é competente, não. É que você tem que fazer ainda 3 vezes mais, 4 vezes mais, 10 vezes mais. E não é justo que te cobrem assim,
É muito
sabe?
cruel. Deixa, para encerrar essa parte do episódio, agora sim as dicas do post que eu falei lá no início. Como aprender a receber afeto?
Uau! Vou ter que resgatar esse post aqui, menina, porque eu penso tanto nisso, sabe, antes de escrever, antes de procurar essas coisas assim. Deixa eu resgatar aqui, mas eu vou fazer a merchan já, né? A merchan já, lembrando que toda segunda-feira lá no meu Instagram a gente tem o Momento Sou, que é onde a gente fala um pouco sobre saúde emocional, fala um pouco sobre essas coisas que a gente precisaria aprender, né, e ter na escola inteligência emocional, a gente não tem. E a pedido aí das meninas, toda quarta-feira também a gente tem uma desescola do amor, porque eu acredito que amor é mais sobre a gente desaprender do que a gente aprender. Hoje a
Nossa,
gente
aprofunda mais sobre isso.
a gente aprende um monte de coisas erradas, né, e um monte de merda sobre amor e relacionamento. Então eu acredito que é muito mais sobre a gente desaprender tudo isso que a gente já aprendeu e se conectar com a essência que está em nós, né? Sobre o que é o amor, sobre o que é o afeto, do que a gente aprender coisas novas. Então, a gente tem um monte de escolas que ensinam não sei o quê, que ensinam não sei o quê, que ensinam um monte de merda também. E
Oh.
enquanto o amor, a gente precisa muito mais desaprender, né? Por exemplo, o amor, ele é ensinado de um jeito completamente diferente para os homens e para as mulheres. E ele é único. Né? Ele é único, e a nossa forma de lidar com o amor deve ser única também. Única e individual, né? Esse é o barato do amor. Ele é único,
Sim.
ele é um só, o amor é um só, é aquele sentimento, e ele é individual, é cada um com o seu, e cada relacionamento com o seu, e cada pessoa com o seu. Então, ele é muito mais sobre a gente desaprender, né, a lidar com as relações da forma como a gente aprende em filmes, em casa, com a família, com relações frustradas de pai, de mãe, de tios. É muito mais sobre desaprender do que aprender.
Olha, esse dá outro episódio.
Só chamar.
Olha, já.
Eu sou uma pessoa perigosíssima, você já percebeu, né? Não me chama para nada, para educação, que eu vou.
Maravilhosa, isso sim. Eu te marquei no Instagram do post que eu falei sobre as dicas.
Aqui. Achei, achei, eu achei aqui. É, então, a primeira que eu coloquei, fiz questão de colocar depois de explicar todo um contexto, né? É o quanto é legal a gente dar esse carinho, né? Dar esse carinho, entregar esse carinho. É muito comum a gente receber afeto, né? E recebendo afeto, vai alguém senta do seu lado, Tati, aí, e pega na sua mão e começa a fazer carinho na sua mão. E na sua cabeça já começa a pensar, gente, como é que eu vou devolver isso? Como é que eu vou retribuir esse negócio? E agora? A pessoa está fazendo carinho em mim, como é que eu vou fazer, né? Porque a gente tem esse valor, né? Essa noção errada de que o afeto ele está no campo da competição. E ele não está, ele está no campo do amor. Não é uma jogada de xadrez, assim, que ah, eu vou jogar aqui e depois o outro vai jogar também. Não, o afeto você dá porque você quer dar. É teu, você dá para quem você quiser. Não é algo que você precise retribuir. Você vai entregar na hora que você quer e para quem você quer. Outra pessoa também vai te dar na hora que você quer. Então, quando você tomar posse dessa e fala, não, eu sou uma pessoa afetuosa e eu vou entregar o afeto para quem eu quiser. Bom, você está entregando para quem você quiser. Você não está entregando porque você precisa ter de volta ou para competir com o outro. O outro te deu afeto, então você tem que dar também. Não, tem nada.
O padre de Sábio de Melo fala que a frase que ele mais odeia na vida é a do Pequeno Príncipe, que a gente é eternamente responsável pelo que cativa. Eu falo, eu odeio essa frase, eu sou responsável por porcaria nenhuma.
Não é, não é responsável por nada nenhuma, não. Fala muito bem, ele fala muito bem, é isso mesmo. Você não é responsável, você tá dando afeto porque você quer dar afeto. Acabou, sabe? Você não é responsável pelo que a pessoa sente. Você tem tanto afeto em você que aquilo transborda. Você é uma pessoa tão afetiva que isso transborda. Se você tá do lado, maravilha. É pra você que vai respingar o afeto. E olha que legal. De repente tem outra pessoa afetuosa também que nem você e vai respingar você e você vai receber aquilo e vai falar, ah, que bacana. Respinga o afeto em mim. Ah, vou devolver aqui. Maravilha. Ah, vou guardar aqui pra mim. Gostoso, quentinho. Nossa, fica lá, não é sobre isso, sabe? E acho que é isso, quando a gente perceber que esse afeto está chegando e que a gente está se fechando, está se armando, está começando a encontrar um monte de defeitos que muitas vezes não, nem existem, ou você está projetando aí coisas de uma outra relação, ou coisas da relação com os teus pais, ou coisas de relações de amizades que você já tem. Para, dá uma respirada. E foca, sabe? Percebe no que está acontecendo ali. E entenda isso, sabe? A gente entronizar que o nosso corpo, a nossa alma, quem nós somos, a nossa personalidade merece afeto. Nós somos seres únicos, a gente merece afeto. A gente, só por a gente estar aqui existindo, já é uma manifestação de amor, já, né? Nós somos todos feitos de amor, então isso já é digno de afeto. Então, a gente não se fechar e não se armar. Respirar fundo e tentar só receber. Só receber. Não está aqui no post, mas eu sempre indico também pessoas que têm essa dificuldade grande em receber. Eu sempre indico a massagem. A massagem é algo muitíssimo importante. As minhas maiores... Eu sempre falo massagem e meditação são as maiores as coisas que eu mais falo, assim. Porque você tem outra pessoa, outro ser tocando você, fazendo uma massagem relaxante, assim, aquilo vai mexendo no teu subconsciente, no teu inconsciente, vai mudando um monte de coisas lá dentro, vai curando um monte de coisas lá dentro, sem precisar de muito. Então, é bem importante, e eu sempre indico também. E a terceira dica que eu dei no post foi apenas receba, né? Que a gente já falou aqui. Quando o carinho chegar, não tenta retribuir imediatamente. Calma, dá um tempinho. Só recebe. Deixa aquele tempinho para você receber. Pode retribuir depois, não tem problema. Mas dá aquele tempinho para você só receber. Só recebe, só curte. Só vai ali e acha gostoso, sabe? Seja um elogio, seja um toque físico, seja um presente. Só dá aquele tempo para receber e falar muito obrigada. E deixar, sabe, que isso seja sentido por você no corpo, na alma e no coração.
Match Cultural.
Chegamos no Match Cultural, a hora daquela diquinha gostosa. Eu vou começar dando a minha dica, que é a série Pam e Tommy, que fala sobre a história da Pamela Anderson com o Tommy Lee e o vazamento do vídeo de sexo deles. A série começa muito ruim, eu falei, eu não vou conseguir dar conta disso, é meio tosca no início, mas no momento em que acontece o vazamento, aí começam as questões de misoginia, do quanto ela foi silenciada, ela numa sala com advogado, sendo obrigada a assistir as cenas dela de sexo e comentar cada uma no meio de tanto de homem, super
Menina.
constrangida. É,
Nossa.
ela não queria processar, porque ela tinha na cabeça dela que se ela processasse os caras, virar algo muito maior. Os homens foram lá e obrigaram ela a processar. Foi o primeiro caso de um vídeo viralizado na internet, o primeiro caso de vídeo de sexo vendido. Então, assim, tem muita questão aí, que ainda faz parte da nossa vida. Isso surgiu no início da internet. Eles ainda têm até dificuldade de acessar, de conseguir um computador com internet para ver o vídeo. Então, assim, eles demoraram 2 meses para descobrir que a fita foi roubada. Então,
Nossa.
assim, é muito profundo. E agora, essa série foi gravada sem o consentimento da Pamela Anderson. Então, ela, de novo, foi silenciada.
Continua a
Mas
violência, né?
continuou uma violência para ela, e aí é até um peso, né? Tem gente que não quis assistir até por causa disso, e legítimo. E só que agora ela vai lançar o documentário dela na Netflix, onde ela dá a versão dela sobre isso. Então, eu acho que vai ser muito importante também para finalmente entender, né, essa mulher ser ouvida, ela que sempre foi tão objetificada. Ela, na época, ela não conseguiu nem vencer o processo, porque falava assim: você já vendia o seu corpo, você posou nua não sei quantas vezes para Playboy. E ela, mas não tem a ver eu fazer um trabalho mostrando minha foto e um vídeo meu transando com meu marido ser vendido. E as pessoas, a justiça não reconheceu isso.
Gente, é muito absurdo. É muito absurdo. Eu já tô louca pra ver. Nossa, deve passar uma raiva.
Passa muita raiva. No início é muito tosqueira, porque o Tommy Lee era aquela coisa do rock and roll anos 80 ainda, que era legal bater nos outros, drogas, sexo, rock and roll e tal. Mas aí quando chega nesse momento, você vai vendo as camadas, e a gente como mulher vai sofrendo com aquela mulher ali, que enquanto o cara é uhul, nossa, que pau grande que você tem, uau, você comeu a Pamela Anderson. Ela ferradíssima.
Gente, eu quero muito ver isso. Quero muito ver
Tá
isso.
no Star Plus, se eu não me engano.
Bom, a minha série que eu vou indicar aqui é. Eu adoro essas séries de escapismos, tal, assim, de que você não tem que
Amo.
pensar muito para poder.
Meu
Pra
clube e
ser bom.
minha vida.
Que você não vai te deixar mal e que não vai te deixar sofrendo. E acabou de sair a segunda temporada de Bridgerton, que é um romance de época. Disponível no Netflix, é muito divertido, porque é Shonda, né, gente? Shonda Rhimes,
Onda.
da produtora dela, que é a Shondaland. Então, eles têm uma preocupação com diversidade muito, muito grande. E
Rainha
esse é um romance.
Negra.
Sim, esse é um romance de época, bem água com açúcar, baseado naquele tempo lá acho que a avó da Rainha Elizabeth, que a gente tem hoje lá. Que tudo indica que ela realmente era uma mulher negra. Se vocês buscarem informações, Rainha
É
Carlota
mesmo?
era mesmo uma mulher negra, que desde o começo foi escondida essa racialidade dela pela coroa britânica. Assim como muitos personagens históricos, né, que a gente tem historicamente, são negros e que, com o passar do tempo, eles foram sendo embranquecidos e a identidade deles ali camuflada. E
E
ela
o
fez questão
racismo
de
na família
escancarar essa
continua.
rainha preta maravilhosa, botar ela lá já no final da vida do rei George, que era o marido dela, né, um homem branco, enfim, inglês, né, e ela pensou, né, se essa rainha preta tivesse consciência racial mesmo naquele tempo e tivesse distribuído 50% dos títulos de corte a pessoas pretas, como que seria a sociedade britânica? E é essa sociedade que está envolvida a história de romance, contextualizada a história de romance e tal. Então, assim, é uma coisa bem água com açúcar, mas só da gente ver pessoas pretas naquele contexto de realeza, dividindo aquelas coisas muito agora com açúcar mesmo, mais fofas, assim, é muito legal,
É,
é
eu
muito legal. Tem
adoro.
momentos questionáveis? Tem momentos questionáveis, como a vida. É muito legal de ver. Eu adorei, assim, de chavei essa segunda temporada, nessa semana, já assisti inteira, assisti a primeira também. É muito legal, tô amando.
Tchau. Muito obrigada pela sua disponibilidade, por esse papo delicioso, que eu tenho certeza que quem tá ouvindo também tá apaixonado. Então, eu só tenho a agradecer a sua participação.
Ah, muito obrigada. É um prazer enorme estar aqui falando sobre esses assuntos que são muito caros para mim. Muito caros mesmo. Eu estou muito feliz de ter participado aí e estou aqui disponível para outros convites. Quando precisar, só chamar.
Eu chamo mesmo, porque conversa boa, a gente quer parte 2, parte 3. Obrigada. E, gente, um beijo. Obrigada por terem ouvido. Até semana que vem. Um beijo.